amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, nós o paz, consolação.
Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Sim, aqui estamos celebrando na certeza de que Deus é a nossa esperança, de que Ele é o nosso auxílio, de que Ele é a nossa esperança. E isso nós também ouvimos na palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, quando diz: a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Que possamos nós também deixar que a palavra que aqui hoje ouvirmos e meditarmos, que ela também frutifique e possa mudar a nossa vida. Queremos com alegria agradecer cada uma de vocês nas várias regiões do país que nos ouvem, que celebram conosco. Nossa gratidão de poder chegar na sua casa, no seu smartphone, na sua TV e celebrarmos juntos este culto ao nosso Deus. Já falei muitas vezes da Europa, de países onde a nossa celebração chega. E hoje quero agradecer às pessoas do hemisfério americano, mas do hemisfério norte. Sempre temos pessoas que nos acompanham no Canadá, nos Estados Unidos, no México. Nosso muito obrigado, que também vocês possam sentir o abraço aqui de Joinville, possam também sentir-se acolhidos com a palavra ali onde vocês estão. E quero, de uma forma lúdica, quase agradecer a presença de uma pessoa que esses dias me falou algo muito legal. Ela diz: pastor, eu chego em casa na quarta-feira, eu me esparramo no sofá e eu curto a celebração. Sim, ali onde você está, como você está, que ali você também possa se sentir bem acolhido pela palavra. Que bom tê-los conectados conosco, que a palavra de hoje e esse culto possa também ser um refrigério para a nossa alma. Queremos assim inicialmente ouvir de Schubert e cantar junto com a Jacira e com o Ricardo: Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Deus fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. O apóstolo Paulo compara nós como comunidade, como cristãos, a um corpo. Ele diz: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E aqui também hoje, nós queremos estar junto com aqueles que sofrem. E quando alguém sofre, nos ensina Tiago para que nós possamos orar. Se alguém se sente feliz, para que possamos cantar louvores juntos. E ele continua dizendo, Tiago dizendo: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. E com esta certeza, estamos aqui reunidos, e ali onde estamos, queremos colocar as nossas dores e as dores desse mundo sob os cuidados do Senhor, orando. Misericordioso Deus, aqui nos colocamos em Tua presença, com sofrimentos e angústias que apertam o nosso peito. Nos colocamos diante de Ti como somos, pessoas pecadoras, carentes do Teu amor e cuidado. Enfrentamos, Senhor, diversas enfermidades que nos enfraquecem na fé em Ti. Enfrentamos o luto, a depressão, enfrentamos as dores que afligem a nossa vida. Nossa esperança se abala diante de dificuldades enfrentadas na família, no trabalho, diante dos problemas que enxergamos na vida da sociedade. Precisamos de Ti, e aqui estamos. Toca-nos, Senhor, com a força curadora. Toca-nos com a força curadora a cada um, cada uma de nós. Fortalece-nos na fé, fortalece-nos na esperança, que sejamos animados a continuar a servindo a Ti e a testemunhar do Teu amor e da Tua misericórdia. Restaura nossa saúde, restaura as nossas relações, renova nossa fé, nossa esperança e nosso amor, para que possamos ter alegria de viver, na certeza de que aquilo que é necessário para viver, Tu não nos deixa faltar. Jesus, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa esperança, e diante da Tua cruz e de tudo aquilo que Tu fizeste por nós, nós colocamos as dores do mundo cantando.
Desilusões são tantas, mas sei se existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Palavra de hoje do Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 1 a 10. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a exercitam no dia a dia. Amém. Oremos. Misericordioso Deus, agradecemos porque vens ao nosso encontro em Jesus Cristo. Obrigado porque tu nos amas, te recordas de nós e nos vês. Ajuda-nos a responder à ação primeira que parte de ti em Jesus. Desejamos ouvir teu convite e te receber em nossa casa. Transforma nossa vida. Que a história de Zaqueu nos lembre de que tu vens a nós e nos resgata. E que em gratidão a ti podemos viver vida nova. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Quando Jesus encontrava as pessoas, ele ia de encontro às pessoas, era o amor que salva, o amor que salva, que estava próximo das pessoas. E é isso que ouvimos.
Separar alimentos, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu filho deu, por nós morreu na cruz, nada nos separará.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Jesus estava a caminho de Jericó. Jesus sempre estava a caminho. Os primeiros cristãos eram chamados os do caminho, aqueles que caminham e vão transformando a sua vida e a vida das pessoas que convivem. A cada passo, a cada erguer de olhos, a cada convite, a cada encontro, Jesus trazia a mensagem do amor de Deus. Seja qual era o lugar, a montanha, o barco, um povoado ou na cidade, em Samaria ou em Jerusalém, Jesus não perdia uma oportunidade de anunciar a boa nova da salvação. E o que me chama sempre muito a atenção é o tanto de vezes que Jesus entra na casa das pessoas. E se Jesus entrasse na nossa casa hoje, onde ele estaria mais tempo? Jesus ficaria mais tempo em que lugar da nossa casa? Será que naquele lugar mais frequentado? Não, nos lugares mais escondidos, naqueles lugares onde tem mais bagunça, onde é necessário fazer uma limpeza, onde é necessário deixar que a luz entre para transformar aquele ambiente. E assim também Jesus. Jesus entrava nas casas dos fariseus, dos publicanos, do oficial romano, de homens, de mulheres. Jesus entra nas casas, se identifica com os problemas, com os dilemas das famílias, para trazer paz, amor, nova vida, restauração e transformação. Jesus foi assim que ele entrou na casa de Jairo, de Marta, de Maria, de Pedro, de Simão, de Lázaro e também hoje nessa história entrou na casa de Zaqueu. E assim, Deus também quer hoje, através da ação do seu Espírito, entrar na casa de cada um, de cada uma de nós. Como diz Jesus Cristo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei. Que ensinamento é esse? Ele não arromba a porta, mas ele está à porta e bate, para que possamos nós ouvir esta palavra, para que ele possa entrar e assim mudar a nossa vida. E hoje, nessa história tão bonita, nós aprendemos algumas coisas de quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos. Ele cobrava os impostos e era uma coisa que era vista como impura. E também era muito interessante que o Império Romano pegava pessoas da sua própria, das pessoas da sua própria, de cada localidade, para elas cobrarem então os impostos. A pessoa cobrava os impostos, devolvia aquilo para Roma que era contratado e ela ficava com uma generosa parte para ela. E nesse esquema, o Zaqueu tinha ficado rico. E há uma outra coisa que nos diz o texto, que Zaqueu queria ver Jesus. Enquanto nós, eu sempre gosto de lembrar de uma frase de Agostinho de Hipona, quando ele diz: fizeste-me para ti, ó Deus, e o meu coração está inquieto enquanto não repousa em ti, e está agitado enquanto não repousa em ti. Estamos inquietos. Eu imagino que a vida do Zaqueu não estava fácil, e ele viu ali em Jesus a oportunidade de encontrar esse mestre. Quem sabe ele era só um curioso, mas eu imagino Zaqueu como alguém que estava inquieto, que queria a oportunidade naquele que era o Messias de mudar a sua vida. Zaqueu, de pequena estatura. Eu sempre gosto de lembrar essa história, quando eu ouvia ela no culto infantil, eu imaginava o Zaqueu pulando, tentando ver onde que Jesus estava, e ele não conseguiu, e ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou correr na frente e vou subir numa figueira, e ali, quando Jesus passar, eu vou poder ver ele. E uma coisa fantástica acontece. Jesus estava passando e ele olha para o Zaqueu. Deus nos olha, ele nos vê. Nós não passamos despercebidos para Deus. Ele vê as nossas lágrimas. Ele não deixa que nenhum fio de cabelo nosso caia sem ele ver. Deus tem o controle da nossa história. E com esta certeza, também agora, Jesus olha para o Zaqueu. Eu imagino que este olhar já foi o olhar da salvação. E assim agora você também pode deixar que esse olhar de Deus olhe para você. Que você possa saber aquilo que você está sentindo, seus problemas, as suas dificuldades, que você possa ter a coragem de olhar para esse Deus, para esse Deus de amor. Quando esse olhar é como que Jesus olha para o Zaqueu e diz: eu te amo. Mesmo você não merecendo, eu te amo. E você não precisa continuar nessa vida que você está levando. Eu te dou uma nova oportunidade. Nesse olhar, que assim também os nossos olhares de novo se redescubram. É tão bonito que quando Jesus olha para ele, e Jesus descobre ele, revela ele, que assim também os nossos olhares de novo possam ser novos para as pessoas que convivem conosco. As pessoas depois vão murmurar, a gente ainda vai ver isso, porque Jesus acompanhou o Zaqueu. Mas nós, na nossa vida, precisamos aprender a olhar as pessoas com um olhar novo. Muitas vezes o nosso olhar é contaminado. As pessoas não queriam que Jesus olhasse para o Zaqueu, que ele convidasse o Zaqueu, porque eles já tinham muitos preconceitos. E muitas vezes nós também estamos carregados de preconceitos com as pessoas. Não deixamos e não conseguimos olhar para elas de um jeito novo. A pessoa, elas olhavam para o Zaqueu como um ladrão. Mas ele não era uma pessoa, a humanidade dele não era só um ladrão, ele estava sendo ladrão. Era uma oportunidade para ele mudar. Não é uma pessoa alcoólatra, é uma pessoa que está como alcoolista e que pode ter uma nova oportunidade. Você não tem um casamento ruim, você pode estar num casamento ruim, e o olhar do Senhor é para que você transforme este seu casamento. Você não está num trabalho, você não tem um trabalho ruim. Você está num trabalho ruim, muitas vezes contaminado pelo teu próprio olho. O teu trabalho, a tua empresa, às vezes não é boa. Por quê? Porque ela não está num momento bom. Mas você precisa de novo deixar que este olhar de Jesus seja dirigido para ti. E Jesus olha para o Zaqueu e algo fantástico acontece. Ele reconhece o Zaqueu pelo nome. Ele diz: Zaqueu, aquele nome que você tem lá desde o batismo Deus coloca a mão sobre ti. A primeira coisa quando você é batizado é a palavra de Deus que diz: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu estarei contigo em todos os momentos da tua vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E ali, quando Jesus diz Zaqueu, eu imagino que ele já ficou muito impressionado, e Jesus diz: desça depressa. E você? Você desceria? Muitas vezes estamos nós presos no nosso egoísmo, na nossa segurança. E quando Jesus diz: desce, olha aqui para o mundo de novo, eu estou contigo, eu estou dentro de ti, você é templo do Espírito de Deus. E apenas quando ele desce, ele consegue ver Jesus como ele é, aquele Jesus que caminha conosco, Deus que caminha conosco e quer transformar a nossa vida, quer transformar a nossa caminhada. E o texto nos diz, Jesus diz, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Lá na sua casa, onde a sua vida realmente acontece. Muitas vezes aqui fora as pessoas só te conhecem por aquilo que elas ouviram falar, pelo seu preconceito. Eu quero ir lá, na raiz, quero de novo que você redescubra a tua essência, aquilo que você é lá de mais puro, aquele metal precioso que precisa ser lapidado, que está dentro de cada um, de cada uma de nós. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus na sua casa com muita alegria. Quando Zaqueu viu a oportunidade, ele agarrou ela com alegria. Que nós possamos também agarrar com alegria a oportunidade que Deus nos dá de mudar a nossa vida. Num piscar de olhos, tudo mudou. As nuvens poderiam estar muito escuras, a vida do Zaqueu podia estar muito complicada e a luz estava sendo bloqueada sobre a vida dele, e num piscar de olho, tudo muda. E ele, a partir do convite, ele diz: vou contigo, vou com alegria. Mas todos os que viram isso começaram a resmungar. Sim, nós muitas vezes somos o grande empecilho da mudança das pessoas. A pessoa errou o caminho há 20, há 30, há 40 anos atrás e a gente vai carregando esse erro, despejando diante das pessoas. Eu sempre olho com muita tristeza nos sepultamentos, a gente sepulta alguém e ele diz: é, pastor, morreu e virou santo, né? Não falou nada daquelas coisas erradas que fez. Nós somos muitas vezes aqueles que queremos ser os juízes e prejudicamos a vida das pessoas. Não damos uma nova oportunidade. Deus é o Deus da nova oportunidade, de fazer com que a cada dia nós possamos ser a nossa melhor versão. Mas Ele não nos deixa no erro. E assim continua o texto. Zaqueu se levantou e disse: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. É interessante que Jesus não aparece mais falando nada. Só a presença dele faz a conversão do Zaqueu. E assim você também, que você possa também deixar que Deus entre na sua casa, que você possa deixar que a palavra de Deus se faça inspiração no seu dia a dia, e ele vai mudando a tua vida. É tão bonito quando Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús, no repartir do pão, eles o reconheceram. E aqui também, durante a comunhão que ele tinha com Jesus, com as pessoas que estavam ali com ele na casa de Zaqueu, ele, a partir daquele momento, ele vê que aquela forma de viver era uma vida mesquinha, era uma vida ruim. Ele tinha a possibilidade de ter uma vida ótima, boa, sem precisar ser ladrão, pois Deus tinha dado muita capacidade, muitas coisas boas, muitos dons para ele. Ele podia entregar tudo aquilo que ele tinha roubado e mesmo assim continuar com a vida boa e, na verdade, muito melhor. Quando nós caminhamos nos caminhos retos, caminhamos nos caminhos do Senhor, Ele nos leva para os melhores caminhos. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Que hoje a salvação também entre na sua casa. Que você possa olhar no espelho de uma forma diferente para você. Se você tem errado, tem vivido em pecado, peça perdão. É a oportunidade de você viver uma vida plena, verdadeira, abençoada, sendo uma bênção. Aproveite também para olhar como Jesus para as pessoas que convivem contigo, aquilo que elas ainda podem ser. Olhe de uma forma renovada, com amor renovado, com as pessoas que trabalham contigo, que convivem contigo. Contemple as possibilidades dessas preciosidades que estão diante de ti. E Jesus continua, pois este homem também é descendente de Abraão. O que mudou a vida do Zaqueu foi a fé, assim como foi de Abraão. O Abraão é o pai da fé. A partir do momento em que ele confiou, a vida dele mudou e ele foi uma bênção. E Jesus termina dizendo, pois eu vim buscar e salvar quem está perdido. Não há empecilhos, não há fronteiras, não há limites que para que Jesus possa vir e resgatar, salvar a nossa vida. O desejo de Deus é que nos reencontremos na nossa melhor versão, que possamos assim descer da árvore, possamos abrir as portas, receber o nosso Mestre e sentir esse amor do Senhor mudando a nossa vida a cada caminho. E que o Santo Espírito de Deus nos ajude para isso. Amém. Com esta certeza, queremos nós interceder pela bênção de Deus pela nossa vida, quando cantamos a bênção da Irlanda.
Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o seu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queremos nos aquietar, saber que a nossa vida está sob o controle do nosso Senhor. E quando deixamos que Ele guie os nossos caminhos, Ele nos leva pelos melhores caminhos. Com essa fé, com essa certeza, queremos orar. Senhor, agradecemos-te por tua palavra que nos chama, nos motiva e fortalece. Tu queres que tenhamos um encontro verdadeiro contigo, assim como aconteceu com Zaqueu, transformando as nossas vidas. Concede-nos olhar na tua direção. Concede-nos, Senhor, que ao longo da vida possamos perceber teu agir em nosso favor e que o nosso coração se encha de alegria, de gratidão e possamos assim ser transformados por ti. Muda o nosso ser, nos alcança com a tua salvação, por tua graça e teu amor infinito. Bondoso Deus, agradecemos por tudo o que temos recebido e experimentado de ti. Intercedemos pelos doentes, os que vivem angustiados, preocupados, em situações difíceis. Tu és o Senhor de cada um, de cada uma delas. Tu podes curar, consolar, fortalecer e animar a cada um e a cada uma. Os colocamos em tuas mãos, Senhor bondoso. Tem misericórdia. E que eles não esqueçam do teu poder e do teu amor que nos salva. Que acima de tudo, eles não percam a esperança em ti. Assim, Deus Salvador, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que tu ouves a nossa oração e irás respondê-la conforme a tua santa vontade. Assim oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Possamos ir sob a bênção do Senhor. Nosso Senhor, durante a bênção, olha nos teus olhos e vê a esperança, vê as lacunas, vê aquilo que pode ser reconstruído e melhorado na sua vida. Que você possa também dar esse salto na direção do Senhor e na certeza de que a partir desse momento que caminhamos com Ele, Ele nos leva para os melhores caminhos. Com esta certeza, rogamos pela bênção de Deus. Que Deus, em seu santo amor, cuide de ti e da tua família neste dia e nesta semana. Que Jesus Cristo, em sua graça, te conceda a experiência da vida eterna, já aqui e agora. Que o Espírito Santo, em sua liberdade de ação, a cada dia te faça renovar a esperança para uma vida em comunhão com as pessoas e voltada para a integridade da criação. E assim te abençoe Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estejam certos da bênção, da proteção do Senhor ali onde vocês estão. Termino com a palavra de primeiro a João, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e verdade. O amor dos cristãos se expressa nas nossas atitudes. O vínculo com Jesus é quando acolhemos a sua palavra e quando a vivemos no nosso dia a dia. Portanto, filhinhos, não amemos em palavras nem de boca, mas em ação e verdade. Ide e amai, assim como o Senhor os amou primeiro. E com esta certeza, queremos terminar ouvindo a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor.
Supremo bem-vindo.
sempre.